Fala galera, bem-vindos a mais um Acast, o podcast que falamos do mundo audiovisual, criação de conteúdos, empreendedorismo, filosofias de vida e como tudo isso está interligado. Hoje, para ser mais exato, dia 23 de março, estamos passando por uma fase aqui de pandemia, em quarentena. Já fazem mais ou menos uma semana que a gente está aqui preso dentro de casa, acompanhando o noticiário, sem saber direito ao certo o que está acontecendo. E o que está acontecendo é a pandemia do Covid-19, conhecido como coronavírus. E a gente está nessa incerteza, né, como eu falei, do que está acontecendo, quanto tempo vai durar, como a gente deve, né, agir e reagir a tudo isso. Então essa é a razão que eu estou lançando esse episódio hoje. Apesar de ser uma temática um pouco pesada devido à situação, eu decidi juntar pessoas influentes de áreas diferentes e cada um dando aí a sua posição, como foi receber essa notícia, como eles estão lidando hoje e o que eles esperam lá para frente. Então, sem mais delongas, vamos aí começar o episódio. Então bora lá, não vou ficar estendendo muito aqui, vou deixar cada um se apresentar. Vamos começar aí com o pessoal da área do audiovisual, mas também temos pessoas aí da área do bem-estar, da saúde, pessoal da área da música, criadores de conteúdos também. Então, sem mais delongas, vamos começar aí os depoimentos.
Fala aí, Alex. Muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez, por participar aí do seu podcast. Bom, vamos lá. Meu nome é Daniel Dias, apelidado de D2, né? Daniel Dias, 2Ds, D2. Super criatividade lá em cima. Eu tenho 32 anos. Eu junto com o Alê, nós temos uma produtora de vídeo chamada Canela Fina Filmes. E também sou produtor de conteúdo, tenho um Instagramzinho para falar de moto, porque eu gosto muito de moto desde que eu nasci, chamado Motor Riding. Então, vamos lá, falando do coronavirus, do que aconteceu aí esses dias, como é que eu tô me portando, como é que foi a Canela e o Motor Riding. Desde sábado passado, a gente decidiu fazer o lockdown na Canela, falar para todo mundo trabalhar de casa. Então, estou gravando isso nesse sábado, faz uma semana aí que estamos sem sair de casa. Tanto eu como todos os funcionários da Canela estamos trabalhando de casa, que é o que tem que ser feito. Não adianta, não adianta virar e falar que tem outra saída. Não tem. O jeito é ficar em casa. Então é isso que a gente está fazendo e vai continuar fazendo até esse negócio passar. A Canela sofreu muito com isso, vou ser bem sincero contigo, porque 99 dos trabalhos que a gente tinha fechado esse começo de ano, eles foram cancelados, alguns cancelados, outros adiados, mas né, vai saber quando para quando. E a gente fez uma gravaçãozinha só no começo do ano. E daí a gente está editando esse material e foi isso, o resto era um monte de gravação que cancelou. Então, hashtag fodeu, sabe? Mas, cara, eu fico pensando que não tem o que fazer, cara. Beleza, tá ruim pra Canela, mas tá ruim pra geral. Eu tenho certeza que tem muita gente muito pior. E não adianta eu tentar descolar uma gravação, tentar convencer algum cliente meu de fazer alguma gravação, porque o senso social precisa falar mais alto nessa época. Eu não sei o que eu vou fazer, já fiz aí reuniões com o meu sócio, com o meu financeiro, a gente vai dar um jeito, vai entrar zero dinheiro nesses tempos aí, a gente vai dar um jeito, cara, vai investir na produtora, como a gente sempre investiu, é isso, não tem muito o que fazer. Mas o mais importante, na real, cara, é ficar em casa, passar para os meus funcionários que eles têm que ficar em casa mesmo. Cara, foda-se se o negócio azedar e não tiver dinheiro nenhum. Isso, dinheiro, a gente dá um jeito, dinheiro vai e volta. O importante é pensar na sociedade como um todo. Não é medo de pegar, é medo de transmitir. Porque eu, na minha idade, não tenho o menor risco não, né? Mas o risco é muito baixo de morrer por causa disso. Mas o medo é passar para alguém, é passar para um ente querido que esteja na zona de, na zona de risco, na zona de risco não, né? Que esteja ali do, no, na pegada de risco, cara, não pode transmitir, tem que ficar quieto, tem que ficar parado, embora esse presidente bocó que a gente tem não esteja dando a devida atenção para isso, o negócio é ficar quieto em casa. Foda-se se o dinheiro não entrar. O dinheiro vai e volta, a gente dá um jeito. Com o motor riding, a mesma coisa. Eu não posso sair para gravar. Eu tinha algumas coisas de gaveta que eu já tinha gravado e não vai dar. Não vai dar para gravar, então vou postar algumas coisas que eu tenho aqui, alguns trabalhos da Canela que são relacionados à moto, que é super legal de ter lá. Então o conteúdo vai continuar acontecendo semana a semana, mas são coisas que eu já tenho arquivado. Não vou sair de moto. E olha, eu vou falar para você que dá uma vontade da porra de pegar a moto e sair, porque teoricamente eu não tenho contato com absolutamente ninguém. Eu pego a minha moto, me enfio a cara no meu capacete, vou andar, volto, entro na garagem, tiro o capacete. Então, tipo, não, teoricamente não tenho contato com ninguém. Mas não é para sair de casa. Não vou fazer isso. Minha moto vai lá, tirei todos os fusíveis, desconectei a bateria. Não vou sair de casa. Eu tô sendo forte aí, porque, mano, eu ando de moto quase todos os dias, mas não é para fazer isso. Agora, como que eu tô lidando com isso pessoalmente, tendo que ficar em casa? Eu sou um cara muito, muito ativo. Eu faço milhões de coisas todos os dias e eu não paro quieto. Eu odeio ficar em casa. Quando eu chego no final de semana e eu passo meio dia sentado vendo TV, já começa a coçar. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu também sou uma pessoa muito adaptável. E eu fiz um esqueminha aqui de coisas que me ajudaram muito. A primeira delas é fazer um cronograma de coisas, que nem você já tinha feito. Aliás, o vídeo que você postou sobre o coronavírus lá, o que fazer dentro de casa, foi muito legal, cara. É um conteúdo bem bacana mesmo. Quem não assistiu, assiste lá. O Alex é legal. E a primeira coisa é fazer um cronograma de ações. Na noite do dia, eu chego à noite e faço assim. Amanhã eu vou acordar a tal hora. Depois que eu acordar, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar café. Aí depois de meia hora eu vou fazer exercício. Depois de uma hora eu vou tomar banho. Mano, é assim, o negócio, meus cronogramas são de hora em hora. Por mais besta que seja, tipo, ai, vou colocar no meu cronograma tomar banho. Eu ponho porque, né, é coisa pra pensar. E eu vou fazendo isso e tem horários que eu falo. Que eu faço coisas que normalmente eu deixaria para depois ou faria só se eu tivesse tempo, que é ler o livro que eu sempre quis ler e tá ali encostado na minha cabeceira, que eu leio duas páginas por noite, daí eu durmo. Não, agora tá separado, uma hora para ler esse livro. Aí depois, que mais que eu deixo? Tem outro livro que eu também queria ler, mas eu fico pensando, enquanto não acabar esse livro, eu não vou ler esse. Então agora também está separado uma hora por dia para ler esse livro. Não, são 2 horas por dia que eu leio, que eu consumo conteúdo, que eu boto a minha cabeça para pensar. Isso é muito bom. E também relacionado a trabalho, eu faço isso. Embora eu não tenha trabalho, não esteja fazendo nada, eu coloco horas no dia para pensar como eu posso melhorar a minha empresa, como eu posso melhorar o meu posicionamento. Tem um roteiro que eu sempre quis pensar? Separo uma hora do dia para pensar nesse roteiro. Tem alguma coisa que eu possa gravar aqui em casa, sei lá, para fazer alguma coisa diferente, tanto para Canela, tanto para o motor riding? Mas para motor riding, não vou ser hipócrita, porque, né, é mais fácil pensar nisso. Eu vou lá e penso nesse roteiro. Então, com esse cronograma, eu me forço a fazer coisas que eu deixo para lá, nos dias normais, tá ligado? E isso está sendo muito bacana, porque ocupa a cabeça. Nesses dias, a gente, pessoas que são muito ativas, assim como eu, tem que ocupar a cabeça. Não pode sentar e falar, beleza, tô em casa? Ai, o que eu vou fazer? Não sei, talvez eu faça tal coisa. Mano, quanto menos coisa você fizer, menos coisa você faz. O marasmo, ele chama. É muito mais fácil você definhar no sofá do que você botar a cabeça pra pensar. Então, cara, tem que sempre se manter pensando em alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. Então, consumir conteúdo legal, fazer exercício. Exercício é super importante pra mim, cara. Eu separo uma hora do meu dia todos os dias que eu tô fazendo exercício. Tem um monte de gente na internet e no YouTube passando exercício pra fazer em casa. Meu próprio professor aí que eu já fiz Muay Thai com ele, o Beto, mano, cara fantástico. Ele, sem eu pedir, ele mandou um treino para fazer em casa, sabe? Porque ele também tá tentando fazer a parte dele, ajudar as pessoas. Cara, tem que manter a cabeça ativa. Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Algum filme já falou isso e faz total sentido. Não pode parar, tem que sempre se cobrar de fazer alguma coisa. Fazendo isso, cara, eu tô muito mais confortável ficando em casa do que eu imaginava. Eu achei que eu ia surtar, mas fazendo meu cronogramazinho ali de ações, me forçando a pensar em coisas, eu tô muito mais tranquilo. Achei que não ia ser assim. Faz falar, né? Faz uma semana que eu tô assim. Mas vamos ver, né, se eu vou falar isso de novo daqui a um mês. Mas enfim, tá rolando, cara. Tá rolando. E uma coisa que é legal, cara, é sempre manter a positividade. Eu já sou um cara positivo por natureza, né? Vai dar certo é uma frase aí que tá sempre comigo. Então, tem que sempre se manter. E lembrar que, assim, mano, isso é uma fase de bosta que tá fazendo todo mundo se fuder. Muita gente vai sofrer muito com isso ainda. Pessoas de todas as classes, todos os níveis sociais vão sofrer. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão sofrer muito mais do que eu, mas mano, vai passar. Isso passa, uma hora passa. Pode demorar? Pode demorar. Mas se a gente fizer a nossa parte de ficar em casa e não transmitir essa porcaria, vai demorar menos. Uma hora passa, cara. Então tem que se manter positivo, vai dar certo, isso vai passar. E quando isso passar, a gente vai tirar muitas bons pensamentos disso também, sabe? Nem tudo nem tudo são trevas. Eu também não quero falar isso, né? Porque parece que, ai, eu tô achando que o negócio vai ser de boa. Não, não é. É muito zoado, é muito ruim. Mas a gente sempre tem que tirar as coisas boas disso. Então, cara, a gente vai sair dessa mais forte. Eu tenho certeza absoluta. Então, sempre pensar para cima, sempre pensar que isso vai passar e que vai ficar tudo certo no final. Isso é como eu tô encarando pessoalmente. Profissionalmente, eu penso em alternativas, eu tô pensando em coisas diferentes para fazer, que eu vou propor para os meus clientes. Não tenho todas as respostas ainda, mas também estou me movimentando com isso. Então é isso que eu estou passando hoje em dia, é isso que tá rolando, canela, motorriding, e é isso aí. Vamos que vamos, cara. Obrigado aí pela oportunidade de falar umas pataquadas. E vamos, que o quê? Vai dar certo!
Fala, Kim. Boa tarde, meu caro. Obrigado aí pelo espaço, por ter me convidado a participar e mandar esse áudio aqui para você. Para quem não me conhece, eu sou um dos sócios da Move Locadora, uma locadora de equipamento audiovisual que fica aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Temos uma parceria bacana com o Kim. Cara, desde quando a gente ficou sabendo do Covid, a primeira coisa foi colocar a equipe administrativa, financeira, comercial, tudo de home. Então, desde segunda-feira, o time já está todo de home. Só a logística que ainda trabalhou até ontem, porque tinha entregas e retiradas que não tinha como cancelar. Mas desde ontem, entrega e retirada nossa só por agendamento. Então a galera está agendando e um horário específico. A gente tem um funcionário que vai lá entregar, tomando todas as precauções, tanto de esterilização de equipamento, quanto ele também com máscara e luva, para evitar o máximo de contato, né? Estamos incentivando a todos ficarem em casa, tem que ficar em casa. Acho que esse é o momento de ficar em casa, seguir a orientação. Não tem que sair, não tem que fazer gravação, tem que ficar em casa. E ficar em casa não significa parar, né? A cabeça não pode parar. Então a gente aqui na Move temos uma reunião diária por área, via Hangout, com algumas ações. A gente estava no meio da implantação de um novo sistema ERP nosso. Então, a gente vai acelerar esse RP. Temos uma nova plataforma online que vai subir. Temos um novo canal que vai subir. Então, várias ações que estavam já em andamento, a gente vai acelerar agora, por não ter o atendimento físico. A gente não pode parar. Cabeça não pode parar. Vamos dar prioridade aí para os nossos funcionários quanto a pagamento, que isso é uma questão importantíssima, né? Dentro da cadeia. Eles vão ter a prioridade de pagamento. Vamos reorganizar os pagamentos com fornecedores, parceiros. Acho que todos vão fazer isso, não tem por onde correr, porque vai cair para todo mundo. E é isso, meu caro. Vamos em frente. Vai dar certo, como você sempre fala. Vamos continuar conectado, compartilhando conteúdo, galera aí de conteúdo. Vamos em frente. Cabeça não pode parar. Valeu, Kim. Obrigadão aí pelo espaço. Um abraço. Tamo junto.
Salve, Kim. Como você tá, irmão? Agradecer primeiramente o convite aqui para participar do podcast. Explicar um pouquinho como tá a situação para mim. A situação para mim, que sou fotógrafo, tá bem complicada. Na sinceridade, querendo ou não, dependo muito de das externas, né, mano? Fotografia, fotografar, de sair pra campo e tudo mais. E, velho, me quebrou legal as pernas essa doença, corona. Perdi alguns trabalhos já marcados por questão de não poder sair, da galera não querer manter as coisas e tal. E eu tô me mantendo em casa esses dias, não tô saindo. Tá sendo uma experiência meio foda, tipo, não é fácil, velho. Meio que foi uma quebra muito grande de costumes, de rotinas, de tudo. O mercado quebrou inteiro, a maioria, pelo menos das pessoas que eu conheço, ninguém tá trampando. A não ser quem tinha já trabalhos fixos, né? Quem já trabalha como produtor e tudo mais, que tá fazendo home office e tudo mais. Mas, de resto, foi uma quebra absurda. E eu tô meio sem chão, assim, pra dizer como que eu tô de mercado. Porque, velho, eu não pego muito trabalho de tratamento de imagem, nem nada. Então, assim, eu dependia 100% dos rolês que eu já tinha em campo. Então, tô bem preocupado, bem em choque. Tô meio que sobrevivendo de uns trampos que eu fiz mês passado, mas é aquela coisa, né, velho? Vai servir a pagar a conta, acabou. E aí, mês que vem, não faço ideia como vai ser, tá ligado? Então, meu panorama é em choque. Mas tô esperançoso que as coisas vão melhorar logo, isso vai passar logo. Pensativo aqui, tipo, de opções que posso ter, de coisas a se fazer. E é isso, mano. Basicamente, tamo nessa vibes.
Fala, Kim, beleza? Meu nome é Lucas, sou sócio da Celluloid Studio, uma produtora especializada em animação e pós-produção de vídeos. E estávamos acompanhando os primeiros casos de corona desde o início do ano, mas foi desde a semana passada que vimos que a situação começou a ficar bem mais grave e optamos por continuar a trabalhar por home office. Para nós, a migração para home office foi bem tranquila, pois todos lá da produtora já trabalharam por alguns anos como freelancers remotos. Começamos a sentir alguns efeitos de toda a crise no mercado quando alguns eventos e projetos foram cancelados ou remarcados para o final do ano. Como trabalhamos quase exclusivamente com o mercado publicitário, acredito que essas primeiras semanas serão bem conturbadas até o pessoal voltar a se organizar. Mas depois eu acho que o pessoal acaba reagindo e investindo em publicidade para diminuir a queda no mercado. Nossa área acaba sendo um pouco menos afetada, pois é bem tranquilo para a gente continuar trabalhando e produzindo animação, motion, pós, remotamente, sem a necessidade de estar todo mundo junto ou presencial. Valeu aí pelo convite para participar aqui e boa sorte para todos nós. Abração.
Salve, Kim. Muito obrigado aí pelo convite, né, para falar desse momento que a gente está enfrentando agora, né? A todos que estão ouvindo aí o podcast, eu sou o Ricardo Santana, sou um dos diretores criativos da Future, né, ao lado da Karina Mazzarotto. Nós produzimos aqui conteúdos para marcas, né, em geral. A gente está basicamente produzindo conteúdo na área de automóveis, atendendo montadoras, a gente atende algumas marcas de bebidas também e no ramo de tecnologia. E bom, a gente recebeu essa notícia aí do Covid-19 com bastante susto, né? Como a maioria de todos nós aqui, né? A gente está ainda aprendendo a lidar com a vida nesse momento de pandemia que é inédito na nossa geração, né? A gente jamais viveu isso, né? Então a gente está sentindo na pele agora e se adaptando, né? Para falar a verdade, a gente teve um primeiro contato no começo do ano, no dia 5 de janeiro, quando nós fomos nos Estados Unidos, que a gente foi trabalhar na CES, né, a maior feira de tecnologia do mundo. A gente foi produzir um filme para a Mercedes-Benz do Brasil. E a gente chegou e no aeroporto nos Estados Unidos já tinha placas falando sobre esse novo vírus, que as pessoas tinham que cuidar, mas basicamente estava em inglês e chinês. E assim, acho que como a maioria da população, a gente não sente até chegar muito perto da gente, né? De lá para cá passaram-se 3 meses, o mundo está parado e a gente agora realmente entendeu a gravidade disso, né? E aos poucos a gente está entendendo que a gente tem que se preservar para preservar todos ao nosso redor. Eu acho que agora essa é a nossa primeira e principal missão, a gente tem que se cuidar e cuidar dos nossos, né? Quanto mais a gente ficar em casa, quanto menos a gente sair na rua, mais vidas a gente vai salvar, menos pessoas serão infectadas. E eu acho que esse é o principal foco. Acho que a gente vai ter aí mais para frente uma crise econômica, né? Nós, como criadores de conteúdo, enfim, filmmakers, produtores, todos estamos sofrendo porque a gente não consegue trabalhar, não podemos sair para gravar. Mas a gente não pode parar. Então, o que a gente está tentando viver aqui na Future é um dia de cada vez. A primeira missão é se cuidar e cuidar dos nossos, conscientizar a maioria das pessoas das principais informações. E claro, o show não pode parar, né? Esse é o slogan até do South by Southwest, né? The show must go on. É o festival de inovação que a gente já esteve ano passado, a gente estaria lá, inclusive agora quando eu estou te mandando esse áudio era para a gente estar em Austin. E o show não pode parar, a gente tem que improvisar, criar conteúdo de onde a gente está, né? A gente está aqui gerando bastante conteúdo, a gente conseguiu gerar conteúdo da garagem de casa, a gente está produzindo conteúdos nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, e propondo soluções aí, né? Acho que a hora agora não é hora de abaixar a cabeça, muito pelo contrário, é hora da gente encarar com as forças que a gente tem e nem sabia, para resolver esse problema o quanto antes e vai passar. É isso, como você sempre diz, vai dar certo, a gente acredita muito nisso aqui, não vamos parar, o show tem que continuar e vamos trabalhar, vamos procurar novas maneiras, porque a gente vai encontrar e principalmente cuidarmos de nós e dos outros, beleza? Muito obrigado pelo convite, Kim, um abração, meu irmão.
Fala, Kim, tudo bem, meu velho? Como é que você tá? E aí, galera, tudo bem? Muito prazer, eu sou Wesley Sena, eu sou filmmaker e comunicador, né? Trabalho aí como na área do audiovisual, como diretor de cena e editor, já em torno de uns 10 anos, e já de uns quase 2 anos estou trabalhando também na frente das câmeras aí como comunicador e apresentador, unindo tanto essa frente, esse 180 atrás das câmeras e esse 180 na frente das câmeras, né? Então eu costumo dizer que eu brinco aí, eu trabalho no 360 de fato dentro do audiovisual, né? E cara, obrigado aí pelo convite, por estar aí junto. E bom, falando sobre o nosso momento, sobre o nosso assunto de fato, cara, bom, estamos num momento complicado, né, cara? A gente consegue, acho que nós que somos freelancers, ou profissionais liberais, autônomos, né? A gente está sentindo que tá parando tudo e isso acaba resultando, refletindo também nos trabalhos, nos clientes, né? Nos parceiros. Então caiu bastante coisa, os trabalhos que eu tinha fechado, a maioria foi adiada e a gente não sabe muito bem para o que vai acontecer, né? Então eu acredito que é um momento mesmo da gente, quem conseguir, quem tem aquele pezinho de meia, conseguir ficar em casa massa. Quem não conseguir, quem não tem, infelizmente, tem que aproveitar o caos para achar oportunidades, né? Eu acredito que sempre no caos abrem brechas para oportunidades, né? Então a gente está no momento que mais do que nunca estamos se socializando digitalmente, né? E acho que tem brechas aí para a gente entender como ganhar dinheiro e como trabalhar, se especializar mais nesse momento dentro de casa, né? Eu estou exatamente fazendo isso. Estou estudando muitas coisas pessoais mesmo, né, para me aperfeiçoar, aproveitar esse momento dentro de casa. E também pensando, batendo a cabeça, contatando a galera, para ver se eu consigo achar uma dessas brechas, né? Ver se eu consigo fazer trabalhos remotamente que não dependam desse contato social, né? Paralelamente também, como comunicador, estou aproveitando muito esse momento para criar meus conteúdos autorais, né? Queria já convidar a galera para entrar aí também no meu Instagram, onde eu estou soltando agora dicas de edição de foto, de vídeo especificamente, né? Mas dando dicas de vídeo e foto, tudo pelo celular, né? Estou dando essas dicas, aproveitando esse momento para compartilhar esse conhecimento e angariar também uma galera, né? Para a galera saber que eu estou falando sobre isso e que futuramente quero vir com outros projetos, workshops nessa frente. Então, cara, esse momento está sendo um momento assim mesmo de realmente levar a sério o momento, a gente ficar em casa, mas eu acredito que aproveitar esse momento para a gente se aperfeiçoar. Eu estou fazendo isso, estou me aperfeiçoando, estudando bastante e torcendo para, assim que esse momento acabar, eu acredito que vai voltar a vir uma avalanche de trampos, porque as marcas vão acabar necessitando, acho que eles vão querer tirar esse atraso e vai vir oportunidades aí pra gente. Bom, acho que dando um review geral sobre esse momento, eu acredito que é isso. Acho que é isso, Kim. Não sei se faltou alguma coisa ou outra, mas numa próxima a gente bate um papo mais longo aí. Espero ter somado aí. Grande abraço, galera. O Kim é fera demais, mano. Depois que eu conheci esse cara aí, não tem como não continuar batendo papo com ele. É um cara apaixonante. Tamo junto, Kim. E valeu, galera. Lembrando do merchan aí, sigam @WesleySena, hein? Valeu. Se vocês quiserem aprender, tirar dúvidas sobre edição de vídeo pelo celular e também dar umas risadas pelas besteiras que eu faço, meu perfil é esse. Valeu, galera. Valeu, Kim. Obrigado pelo convite, meu velho. Obrigado pelo convite, né? O cara tá errando já. Armaria o corona. Valeu, galera. Grande abraço.
Fala, Kim. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, se vocês ainda não me conhecem, sou o Luiz, dono da Zinkerhead BR, dono da Icon, enfim, faço algumas coisas aí. Bom, convite do Kim aí, vou contar um pouquinho pra vocês como eu tô encarando esse período de isolamento aí, como a gente, nas minhas duas frentes de trabalho aí, a gente tá tentando fazer algo diferente e quais são as minhas... Enfim, minhas esperanças, meus anseios para essa época aí que a gente está vivendo, que é um pouquinho complicada. Desde a última terça-feira, né? Eu estou gravando isso aqui no domingo, dia 22 de março. Então, desde a última terça-feira, a gente está trabalhando em regime de home office na Icon. A gente, nós os sócios, e mandamos o pessoal para casa para poder trabalhar de casa também. Tudo, a gente já fazia isso antes, então não é nada traumático e está funcionando super bem na questão de fluxos e processos internos. Então isso não está sendo um grande trauma. Já na Zinkerhead a gente está realmente tentando ainda, batendo um pouco de cabeça, tentando entender qual é a melhor forma de gerar o conteúdo que o pessoal quer ver. Nosso alcance caiu um pouco nesses dias, porque eu estou percebendo que muita gente está fazendo conteúdo, então... A divisão por atenção está muito maior. Então, acho que é algo natural. E quanto às minhas expectativas aí, é de que a gente, com um pouco mais de tempo em mãos, a gente possa conseguir conversar um pouquinho mais com as pessoas, né? A gente sempre vai atrás para conquistar novos ares aí, para conquistar novos clientes. E a gente está nessa busca aí, na resposta até que tem sido positiva nessa primeira semana. A gente tem conseguido marcar uns bate-papos, conversar um pouquinho e, enfim. Mas ao mesmo tempo a gente também tem pessoas tirando o pé do acelerador de um ano que vinha sendo bom. As pessoas começaram a olhar para ele com um pouco mais de cautela agora, porque não sabem como vai ser o futuro. Então é isso que a gente está enfrentando. A gente pretende cada vez mais se organizar, para conseguir, enfim, conquistar novos clientes aí nesse período, na nossa frente de design aí, que a gente atua principalmente nesse momento de dificuldade, essa é a hora da gente conseguir inovar para enfim, quebrar paradigmas aí dentro das empresas, dentro dos nossos clientes. Então o design, ele é uma ferramenta muito importante para isso. E a Zinkerhead vai continuar buscando fazer conteúdo de uma forma diferente. Infelizmente a gente perde um pouco em processo e qualidade, né? Porque a gente já não consegue mais se reunir. Mas a gente está pensando qual é a melhor forma de fazer isso por enquanto. Bom, acho que consegui passar um panorama geral aí. Espero que vocês todos estejam bem dentro de casa, saudáveis, com as mentes em dia. E agradeço demais pelo convite aí, Kim. Tamo junto, sempre que precisar, é só chamar.
Fala, Kim, beleza? Como é que tá aí, firmeza? Obrigado aí pelo convite aí, participar desse episódio aí do podcast, para falar um pouco da situação, me apresentar aí. Eu sou o Cris, o pessoal me conhece como Cris FX aí, trabalho na YourID, sou Brand Manager lá, cuido das frentes de campanhas, desde campanhas internas nossas mesmo, a campanhas ligadas às marcas em que a gente trabalha, e tanto nas nossas lojas, quanto no Studios Coffee, que é um braço que a gente tem ali, que é um café, ali em Pinheiros também. E, meu, desde da notícia aí, de tudo que tem acontecido, a gente vem se preparando aí, né? Porque a gente trabalha com bastante marcas que são de fora, então as diretrizes de algumas campanhas vêm de fora. Então a gente já começou a sentir, quando as coisas já estavam acontecendo lá, já estavam reverberando para cá em alguns assuntos. A gente teria um assunto bem legal esse mês, que seria o da Nike, do Air Max Day, que é sempre comemorado no dia 26 desse mês. A gente startou uma iniciativa ali no café, mas ia ter um desenrolar disso e, devido a tudo isso que está acontecendo, a gente não conseguiu. E, meu, eu acho que, para mim, assim, na minha área, isso tudo vai fazer com que, no futuro, a gente precise pensar diferente, comunicar diferente, né? Eu vejo, é uma catástrofe, isso não é legal, isso está acontecendo. Vai colocar todo mundo para pensar sobre várias coisas. E dentro do meu segmento, assim, o que eu vejo vai colocar as pessoas para pensar diferente. Isso que eu acho que vai ser importante. As pessoas vão precisar repensar o modo de se comunicar com as pessoas, de se comunicar, de dar postura com as pessoas, de como a gente vai lidar com isso depois que tudo isso passar. E eu acho que essa vai ser uma das lições que isso tudo vai deixar, assim. Sabe? O jeito que a gente vai tratar o nosso planeta, o jeito que a gente vai comunicar, justamente hoje, por exemplo, acontece tudo isso que está acontecendo, mas você vê as redes sociais, elas estão se comunicando, as pessoas estão se comunicando, grandes marcas estão se comunicando. Então, assim, mesmo cada um dentro da sua própria casa, todo mundo ainda está se comunicando. Você vê essa quantidade de lives que está acontecendo, correntes, tipo, as pessoas conversam. E para quem é do mercado, você fica antenado nisso. Meu, olha como as pessoas se comunicam, como que está acontecendo essa comunicação. Eu acho que isso vai ser uma coisa importante, assim, a gente precisar cuidar de como a gente vai falar com o planeta, né? Principalmente. Acho que nesse momento ele fala com a gente, igual ele sempre tentou falar, e agora o pessoal está dando ouvido, e aí agora a gente precisa entender isso. E depois saber conduzir a situação da melhor forma. Espero que isso passe logo, as pessoas aguentem firme, aproveitem esses momentos de reflexão para pensar em muita coisa, que acho que vai ser uma página em branco aí para todo mundo começar a escrever novamente, certo? Força aí para você, Kim. Valeu mais uma vez pelo convite. Grande abraço, meu parceiro. Tamo junto.
Fala, Kim, beleza? Muito obrigado pelo convite para participar desse podcast. Espero que seja o primeiro de muitos. E vamos lá. Meu nome é Luca, eu tenho a página no Instagram Arte97. Lá eu falo sobre tênis, basquete, futebol americano, que são as minhas paixões. E eu também sou ilustrador freelancer. Bom, por eu ser ilustrador freelancer, acabou que a minha rotina não teve muitas alterações. O que acabou tendo uma alteração maior foi que eu tive muito tempo livre, porque cancelou alguns projetos, outros foram adiados, e eu decidi pegar esse tempo para trabalhar mais a minha página, deixar ela com o conteúdo melhor, mais trabalhado, ilustrações de melhor qualidade, e também olhar mais para dentro, ver o que eu estou errando, ver o que eu posso melhorar como ser humano, e por que não zerar algumas séries da Netflix, né? Pegar aquela série que está uns 3 meses paradas, falta uma temporada para você assistir, e pegar lá, assistir, passar um tempo bom também, passar um tempo com a família, e é isso que eu tô fazendo, nada muito secreto para passar por essa quarentena, né? Esperamos que acabe rápido, mas enquanto isso eu tô tentando tirar o proveito da melhor forma possível dessa situação.
Fala, Kim. Meu nome é Michelle, eu trabalho no escritório da Nike em São Paulo e, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. O modo como eu enxergo essa situação que a gente está vivendo é de verdadeira oportunidade. Eu vejo o copo sempre meio cheio. O mundo inteiro parou de uma forma que a gente não poderia nem imaginar que fosse possível e a gente está tendo que repensar completamente tudo. Olhando para nós como indivíduo, essa é uma oportunidade para nos reconectarmos com o nosso interior, né? Com a nossa essência. Eu estou confinada desde sexta-feira na casa dos meus pais, em Juiz de Fora, onde eu nasci e cresci, já faz 9 anos que eu moro em São Paulo. E como eu adoro viajar, conhecer lugares novos, eu nunca passei minhas férias aqui, por exemplo. E ficar dentro de casa 24 horas no convívio da minha família é uma oportunidade que não estava nos meus planos por agora. Sem a correria do final de semana, né, que eu venho para visitá-los, eu tô tendo o tempo de retomar hobbies, hábitos antigos como tocar piano, ou um café 5 horas na mesa batendo papo. Para mim tá sendo nostálgico e também tem trazido a visão do quanto eu mudei desde que eu saí daqui. Já olhando para a sociedade, para as empresas, esse momento é uma ótima oportunidade para testar novos formatos de trabalho e de negócios. Com recurso escasso, é um tempo de colocar toda a criatividade em prática para encontrar novos caminhos e se manter em pé. Também nas relações de trabalho, a oportunidade, né? Ainda mais considerando São Paulo, uma quantidade com tanto trânsito, esse processo à distância ele tem funcionado muito bem. Eu tenho observado tudo rodando perfeitamente, apesar de estar cada um na sua casa. E aí eu reflito sobre a importância e o papel da tecnologia. A tecnologia que permite as videoconferências, as trocas de e-mail, e quanto mais uma sociedade é evoluída tecnologicamente, eu vejo que mais estão preparados numa pandemia como essa. E nessas horas me angustia pensar, se eu tivesse... Por exemplo, minha família ela tem um comércio alimentício dentro de um hospital na cidade. Bom, nesse momento, se tem um lugar que precisa funcionar, é o hospital. E médicos e enfermeiros precisam se alimentar, né, para estar bem e cuidarem dos doentes. A primeira coisa que eu sugeri para os meus pais foi deixar as máquinas de autoatendimento com comida e bebida à disposição, para que os funcionários pudessem ser liberados, né, e não precisasse ter gente lá para atendê-los. E a resposta que eu tive é que eles conseguiram apenas uma máquina, que chegará no mínimo em 10 dias, ou seja, não há oferta disponível, existe uma máquina aqui, e quando existe, ela ainda demora, né, então a ineficiência de muitas coisas. E até lá, a gente fica com essa angústia, né? Se a gente tivesse já uma sociedade mais evoluída, né, em termos de autoatendimento. Bom, do lado da Nike, para mim, não vejo oportunidade maior de engajamento com o consumidor através dos aplicativos, inclusive aqueles que auxiliam no treino, que pode ser feito em casa. E para mim, agora é um tempo de grande laboratório, onde as pessoas estão baixando e utilizando ativamente os apps. Vai ser ótimo para estudar comportamento e necessidades e aí poder elevar ainda mais o nível de serviço oferecido. Bom, é isso que eu gostaria de dividir com vocês. Também gostaria de agradecer a quem me ouve agora. Espero que estejam bem. Um abraço e até mais.
Fala, Kim, beleza? Bom, primeiramente, obrigado por estar me convidando para participar do seu podcast. Meu nome é Eric Yud, eu sou um profissional da área da música, produtor de música eletrônica, mais especificamente. Trabalho com eventos também. Quando eu recebi a notícia, foi meio complicado, porque eu tinha algumas apresentações marcadas, né? Algumas datas em que eu iria tocar em algumas festas, e tiveram que ser canceladas. Até porque em festa tem muita aglomeração de pessoas e tudo mais, né? Em relação ao meu trabalho, eu ainda tenho a sorte de poder estar trabalhando e estudando em casa, porque eu estudo basicamente pelo meu computador e produzo minhas músicas por aqui também, né? Eu acredito que seja uma fase difícil não só para mim, mas como para todo mundo aí, em relação a vários fatores, né? principalmente quem trabalha de comissão ou quem precisa pagar o aluguel, realmente dificulta muito, dá um desespero que é meio complicado. Só que, é como eu tava falando, todas as pessoas estão passando pela mesma situação, né? O importante agora, eu acredito, seja que a gente mantenha o psicológico em dia, não se desespere, até porque saúde mental é uma coisa muito importante, né? É uma hora pra gente estar se ajudando aí, tanto os amigos como os familiares, assim como você disse, fortalecer esses laços que a gente tem, né? E é uma coisa que é bem complicada, mas no final vai dar certo. Fechou? Valeu, mano.
Oi, amores, como vocês estão? Primeiro quero agradecer o convite do Kim. Obrigada aí, irmão. E também quero agradecer todo mundo que está ouvindo esse podcast. Para quem não sabe, meu nome é Clélia Midori, eu sou estrategista de imagem pessoal do Estilo Midi. Trabalho muito com o comportamento das pessoas, com bem-estar, com autoconhecimento, entendendo como cada um se enxerga e deseja ser enxergado. Enfim, o meu trabalho já tem uma pegada bem forte de self-care, porque eu acredito que o que está dentro, né, é refletido para fora, levando a imagem pessoal a um aprimoramento perfeito. E agora, com esse cenário do coronavírus, a gente teve que continuar nessa pegada ainda mais forte, desse autocuidado, ainda mais as pessoas aí em casa em quarentena, né? Então, realmente foi continuar com esse cuidado. A gente teve uma queda bem brusca, acredito que como todo mundo, de pedidos de orçamento, fechamentos, mas eu acredito que agora é o momento de cada um se cuidar, de cada profissional conseguir ajudar o máximo de pessoas aí, porque estamos todos no mesmo barco, né? O nosso marketing fica em Paris, então a gente já estava preparado um pouco antes aí para essa onda, porque Paris, né, na verdade a Europa já estava sofrendo antes da gente, então tivemos que mudar completamente a estrutura do marketing, vamos ter que fazer lançamentos que seriam previstos para o ano que vem, né, primeiro semestre do ano que vem, e a gente está correndo aqui para conseguir lançar e ajudar o maior de pessoas possíveis, porque nesse momento ter esse autocuidado é fundamental. Muitas pessoas se dão, assim, se comportam super bem no home office, ficando mais introspectivos, mas nós precisamos entender que tem pessoas que não conseguem ficar isolados. Então, realmente, trabalhar com a mente. Agora é o momento de treinar muito mindfulness para a gente conseguir esse equilíbrio, né? E realmente, aquele negócio, ai, tô em casa, vou ficar de pijama, vou ficar todo acabado, não pode existir, tá, gente? Se tem alguma coisa que eu posso falar para todos vocês, se arrumem normalmente, isso faz parte da rotina, é muito bom para o cérebro entender que você tá ali no momento de foco, trabalhando, que tua vida não mudou, que ela não tá pior, né? Porque realmente muitas pessoas podem sentir muita dificuldade de concentração. Não esquecer de ficar perto das cores que vocês mais gostam, colocar aquela roupa que tem um tecido confortável, com um tom que você também gosta, enfim, tudo voltando pro bem-estar, tá? Até mesmo o perfume, o cheiro, não deixam de usar, porque realmente tudo isso vai ajudando muito no bem-estar de todos vocês. Enfim, a gente tá aqui sempre pra ajudar. Agradeço bastante esse espaço aqui, Kim. E estamos juntos, vai dar certo. Beijos.
Querido Kim, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodolfo, seu amigo guru do estilo. Pra quem não me conhece, eu trabalho como consultor de estilo e imagem pra homens, tá? E eu tô aqui pra dar um pouquinho, né, o meu depoimento de como que as coisas estão e afetando também a minha vida social e minha vida profissional por conta do coronavírus. Vou começar pela minha vida profissional. Então, todos os meus atendimentos, seja na casa de cliente ou em shoppings, né, estão on hold aí até segunda ordem. Os shoppings, né, principalmente pelo fato deles estarem fechados agora, então a gente não consegue fazer o módulo de compras, por exemplo, com o cliente. E até para prevenir esse contágio, né, nesse momento tão delicado aí da vida aí do corona no país, a regra é ficar em casa mesmo, né? Então, tô tentando ficar, né, em casa de quarentena totalmente, e isso tá me dando mais tempo para criar conteúdo tanto nas minhas redes sociais como o Instagram, e até agora criei uma conta nova aí no TikTok também. Então, eu acho que é um momento ideal para a gente olhar e ver, principalmente para quem, né, tem a oportunidade de criar conteúdo aí nas redes sociais, aproveitar esse momento para tal. Na minha vida social, as coisas obviamente estão mais devagar. Eu que sou uma pessoa que gosto muito de sair e comer fora, eu diria que uma média aí de pelo menos umas 2-3 vezes na semana fora, eu tô tendo até que me reinventar dentro de casa para fazer mais comida ou até fazer uso mais do Rappi aí, por exemplo, né? E, pô, tô ficando levemente entediado, porque eu acho que uma grande coisa que eu gosto de fazer é sair, interagir com pessoas. Então, bares, baladas, festas e casa de amigos estamos proibido até segunda ordem. Mas beleza, eu acho que a gente pode pegar esse tempo e ler um livro, voltar aí, botar séries em dia, filmes que estão lá só aumentando na nossa lista de afazeres. E para exercício, por exemplo, comprei uma barra daquelas de metal para colocar na porta, umas coisas de peso e acessórios para flexão, por exemplo. Então acho que assim, a gente não pode parar, né? Então exercícios fora de casa estão meio que proibidos, então vamos se movimentar dentro de casa sim, tá? Não é desculpa. Beleza? Quis fazer esse áudio aqui até um minuto, mas já passou de quase 3. Kim, muito obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aí da minha vida. Espero que todo mundo aguente aí essa quarentena e que o país não entre em colapso geral, tá bom? Um grande abraço e até mais, meu amigo. Tchau, tchau.
E é isso aí. Esses aí foram os depoimentos. Galera, muito, muito obrigado por terem participado, ter separado um tempo de vocês aí para falar com a gente. E eu espero que com esses depoimentos a gente consiga refletir e planejar, né, como a gente pode estar levando esses dias aí que a gente vai estar passando. E sempre lembrar que a gente vai passar isso aí juntos. Aqui a gente vai continuar criando conteúdos aí para vocês, para a gente estar tendo essa troca, de mostrar como que tá o quadro geral, né, como tá todo mundo passando, como a gente está lidando com tudo isso. E a minha visão, quem não tá lá no Instagram, eu lancei um IGTV na semana passada de como otimizar o tempo nesses tempos de pandemia, então confiram lá, vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, gente. Vamos lá, vamos junto nessa. Espero que tenham gostado desse episódio e já sabe o que vai acontecer, né? Sempre vai dar certo, gente. Até o próximo episódio.